Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do 3 em 1, programa que leva até você um resumo das principais notícias do mundo político, sempre com a opinião e análises de nossos comentaristas. Marcas do jornalismo da Jovem Pan News. Tem muito assunto, muita discussão no programa de hoje. Vamos aos destaques. Durante participação em um fórum empresarial em Dubai, nos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro convida investidores a visitarem a Floresta Amazônica e explica sobre a decisão de cancelar a filiação ao Partido Liberal. Eleições 2022. Ex-juiz e pré-candidato Sérgio Moro começa a responder às provocações como político. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a simpatia que sente pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Outro destaque, a nossa equipe vai analisar a prisão nos Estados Unidos do assessor do ex-presidente Donald Trump e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Steve Bannon. Mas antes, nós contamos com a sua participação. Responda a seguinte pergunta: você acha que são justas as restrições que estão sendo impostas a Daniel Silveira? Então vá lá no site da Jovem Pan, que é jp.com.br, e vote na nossa enquete. Ajude a gente a fazer o 3 em 1, combinado? Então, a partir de agora, no 3 em 1.
3 em 1.
Legal, vários assuntos para discutirmos nessa edição do programa, mas antes, claro, eu quero anunciar os nossos comentaristas e analistas aqui no programa. Rodrigo Constantino, já devidamente posicionado no seu escritório nos Estados Unidos, pela ordem também aqui no estúdio, Jorge Serrão, a quem eu agradeço, Bruna Torlai e também Fábio Piperno. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, durante a abertura do evento Invest Brasil Forum, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que os ataques que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos. Nesse discurso sobre negócios e falando das riquezas do país, ele convidou possíveis investidores internacionais para conhecerem a região e alegou que, por ser uma floresta úmida, ela não pega fogo. Então, a gente separou um trecho do discurso de Jair Bolsonaro sobre o assunto. Acompanhe.
Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível. Além de turismo, conhecer aqui o que seria um paraíso aqui na Terra. A Amazônia é um patrimônio. A Amazônia é brasileira. E vocês lá comprovarão isso e trarão realmente uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500.
Está aí um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro nos Emirados Árabes Unidos, um evento para investidores. Então vamos analisar justamente essa fala de Jair Bolsonaro. Eu quero chamar Rodrigo Constantino, por gentileza. Constantino, nesse trecho que nós separamos, o que nós pudemos acompanhar, você acha que é possível conseguir investidores para injetarem dinheiro no Brasil com esse tipo de discurso? Você concorda com Jair Bolsonaro que os ataques são injustos ou não?
Boa tarde a todos. Eu concordo com o presidente. Eu acho que há uma campanha difamatória muito pesada e liderada por brasileiros, o que é ainda pior, né, no resto do mundo, pintando o Brasil como um patinho feio no assunto climático e a Amazônia como se estivesse na iminência ali, né, de virar um deserto. Isso tudo não condiz com a realidade. Então eu concordo com o presidente quanto à opinião de que há uma campanha difamatória e que tem muita gente que tem interesse, de alguma maneira, em manter o status quo e a situação atual, que serve só para irrigar cofre de ONGs e de lideranças indígenas que não falam em nome dos índios e por aí vai. Agora, eu concordo com a opinião do presidente, eu enfatizei a opinião e concordar com isso, porque o resto não é é passível de opinião, de dúvida, né? É fato. Eu acho que ele exagerou só um pouquinho, ele falou mais de 90%. Os dados oficiais que temos dizem que 85% daquela região está preservada, intocada, né? Então, de fato, né, existe aí uma campanha mundial toda de preservação pelas florestas daqueles que são, muitas vezes, os verdadeiros culpados de terem dizimado suas próprias florestas. É o caso de quase todos os países ali europeus. Agora, o Brasil não está nessa mesma página. O Brasil tem uma Amazônia bastante preservada, basta sobrevoar que você só vai ver verde. Tem áreas de queimadas, tem os dados que aumentaram queimadas nos últimos anos, não vem desse governo. Agora, isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, uma análise comparativa, né? Quando a gente olha só ali o que está pegando fogo ou o que está sendo desmatado e ignora a abrangência do território amazônico, que dá quase a Europa toda ali, né, ocidental, isso aí, isso fica bem diferente quando a gente avalia dessa forma. Então, existe um intuito deliberado, uma intenção desses grupos organizados que querem, acima de tudo, manter a Amazônia como uma espécie de mascote, né, e também de fonte de recursos para essas causas. Veja, o que o presidente reforçou ali na fala dele, né, a Amazônia é nossa, e vocês estão convidados para ir lá ver, isso tem relevância também. A gente sabe que existe um movimento de globalistas que querem tratar a Amazônia como se fosse deles, né? O ápice disso foi o ato falho ali, ou nem tão ato falho assim, do Macron, quando disse a nossa Amazônia, né? Alguns acharam que ele queria se referir às Guianas Francesas, não, né? Ninguém fala a nossa Torre Eiffel, né? Então, nossa Amazônia, uma ova, né? A Amazônia tem dono e é território nacional. Então, a fala do presidente também tem esse objetivo, reforçar a ideia da soberania nacional contra os globalistas. E isso aí está na ordem do dia.
Fábio Piperno, dentre várias coisas, Rodrigo Constantino diz que o Brasil sofre campanha difamatória feita por brasileiros, inclusive. Você concorda?
Não, o Brasil não sofre campanha difamatória feita por brasileiros. O Brasil tem que tomar realmente muito cuidado para que a floresta não seja dizimada. Os índices de queimadas, de desmatamento, cresceram muito nos últimos tempos. A gente sabe, por exemplo, até mesmo do contrabando ilegal de madeira, né? Isso já foi, inclusive, alvo aí de inquéritos, de trabalho de fiscalização, que não tem mais, até porque os responsáveis pela fiscalização foram transferidos. É óbvio que, a Amazônia é um santuário que atrai a cobiça de muita gente, mas o Brasil sempre soube defendê-la. Eu acho que a questão preponderante, a questão primordial não é essa, não é exatamente como é que o Brasil faz a defesa disso. O Brasil, eu acho que nesse campo, sempre, de décadas para cá, eu acho que tem trabalhado muito bem. O Brasil, é óbvio que ele sofre o assédio, por exemplo, do crime organizado dos países, de grupos que vivem no nosso entorno. Tem muita gente interessada em contrabando de madeira, de minérios, né, de explorar de forma ilícita a mata. Então, é claro que o Brasil tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que a vigilância, nesse sentido, tem sido bem feita. Agora, também é fato de que o Brasil melhorou a preservação de tudo isso, desse santuário todo, de duas décadas e meia para cá, através da aprovação de várias leis ambientais, que não foram aprovadas agora, mas, enfim, o atual governo já herdou isso, felizmente, porque isso, de certa forma, também, durante muito tempo, acabou inibindo essa ação predatória. Mas o Brasil tem que fazer a sua parte, e com inteligência. O Brasil também não tem que ficar só de braços cruzados, esperando que o tempo passar. É óbvio que o Brasil, para preservar esse santuário, o Brasil tem sim que buscar recursos e atrair e exigir recursos aí da comunidade internacional. Até porque, nesse sentido, o Brasil está trabalhando não só pelo nosso país, mas pelo planeta. Agora, o presidente precisa entender que tem queimada sim, floresta úmida também pega fogo e nos últimos tempos, o Brasil queimou muito mais do que o desejado nessa região.
Agora, Constantino, leis aprovadas em outras gestões evitaram que a situação atual estivesse pior. Fala do Piperno. Pode comentar?
Não, equivocada, né? Tentando enaltecer ali gestões sofríveis, né? Do PT. Desde 2012 que aumentou desmatamento. Agora, de novo, insisto, né? E veja que o Piperno não tentou refutar os números, né? 85% do território ali preservado. Então, nós estamos falando de uma coisa na margem, né? O grosso da Amazônia está intacto, da forma que Pedro Cabral descobriu. Pedro Álvares Cabral encontrou, ou teria encontrado ali na região, sim. Enquanto isso, a gente vê a Califórnia aqui perto com problemas gravíssimos de queimadas, Córdoba na Argentina, idem, ou até na Austrália, o incêndio todo, né? E isso não é atribuído diretamente a alguma responsabilidade ou culpa das gestões dos governos, até porque se for falar disso na Califórnia, não vai ser possível dissociar do Partido Democrata, que comanda a Califórnia há décadas, né? Então, é muito curioso ver a seletividade disso, né? De atribuir diretamente ao problema do governo. Inclusive, na COP26, enquanto estavam discutindo coisas do mundo, né? Os nossos brasileiros, jornalistas, acadêmicos e ongueiros, né? Todos eles querendo pressionar ali justamente o ministro para falar das queimadas, dos dados imprecisos do INPE, né? Então, tudo isso... É política e jogo de interesses. Não tem nada a ver com preocupação legítima com o meio ambiente, muito menos com a nossa, repito, Amazônia.
Daqui a pouco eu volto para o Piperno, mas eu quero rodar então as análises dos nossos comentaristas. Bruna, Bolsonaro mais uma vez tendo que se justificar em relação à gestão do país na questão de meio ambiente e da floresta amazônica. O tom que o presidente adota é o tom correto?
Veja, o tom que deve ser adotado durante, assim, daqui por diante, é sempre um tom de que o Brasil é exemplo em legislação ambiental e é exemplo em conservação e preservação dos seus biomas. Quando a gente fala da Amazônia, da região amazônica, a gente está falando de, em termos de biogeografia, de várias regiões diferentes. A gente tem cerrado na Amazônia, a gente tem a floresta úmida, a gente tem 30%, mais ou menos, ali, dá 30%, se não me engano, esses dados da bacia hidrográfica são é a chamada área úmida. E na área úmida a gente tem terra encharcada. Veja, são condições que não é ali que ocorrem de fato as queimadas, tá? E muito menos o desmatamento. Você tem regiões de cerrado, você tem regiões próximas às metrópoles, porque também na Amazônia a gente tem, além dos 9 idiomas, a gente tem metrópole lá dentro da região amazônica, 6 cidades importantes. A Amazônia, ela abarca mais de 4 estados, né? Então, nesse sentido, quando Bolsonaro convida os estrangeiros a virem conhecer a Amazônia, é importante que ele faça isso, porque as pessoas falam muito da Amazônia como se fosse uma floresta e não uma grande região que abriga florestas, cidades e uma biogeografia que compõe paisagens distintas, né? Alguns desses ambientes são aqueles mais propícios a queimadas, mas ainda assim, todo tipo de queimada está muito ligado ao desmatamento ilegal. E não é verdade, podem repetir isso, a exaustão. E será mentira também a exaustão, que o governo Bolsonaro foi negligente quanto ao controle das queimadas. Isso não é verdade. O Ricardo Salles se empenhou justamente em combater desmatamento ilegal e deixou esse legado para o seu substituto, tá? Então, o Bolsonaro, ele adota um tom que poderia ser, inclusive, ainda mais incisivo. Evidentemente, como ele não está em nenhum encontro com globalistas querendo dizer como é que ele tem que gerir a Amazônia, talvez ele tenha adotado um tom mais simpático, né? Porque está ali nos Emirados Árabes, lugar onde interessa fazer negócios, privilegiar ali em vez da China, etc. Tem uma série de razões pelas quais ele adotou um discurso brando, mas a gente tem que... Nós, brasileiros, temos a responsabilidade de conhecer a Amazônia para não cairmos em narrativa de quinta categoria ditada por estrangeiros que têm interesses em diminuir a nossa capacidade de conhecer e proteger a própria floresta que está dentro do nosso território, e a gente está falando de 60% aí, né? Porque outros países também têm aí essa floresta. Nós temos essa responsabilidade e o brasileiro representa, e o Bolsonaro representa a responsabilidade dos brasileiros. Então, eu acho que é uma obrigação falar nesse tom em nome não só da soberania do território, como destacou o Constantino, mas de todos os pesquisadores, de todos os cientistas, de todos aqueles, dos geógrafos que têm cada vez mais estudado a região da Amazônia para entender como mantê-la e como tirar dela o melhor que ela pode oferecer ao país.
Agora, Jorge Serrão. Bruna Torlai fala que o Brasil é um exemplo em relação à gestão ambiental. Agora, a que você atribui, então, esse tipo de tratamento que o Brasil recebe da comunidade internacional, especialmente dos países europeus? Interesse comercial?
Excelente pergunta. Saudações, meus amigos e amados haters. Saudação especial para o mais novo patriota brasileiro, Sir Lewis Hamilton. Ontem você deu um show espetacular, aquela bandeira brasileira no pódio, escondendo os papagaios de pirata, foi o lance mais importante para o Brasil nos últimos tempos. Viva Lewis! Pilota, garoto, e se der, vence o campeonato. Sobre a Amazônia, eu tenho a sorte de ser um repórter que fiz 4 grandes reportagens no meio da floresta amazônica, ficando lá dentro em cada uma delas 7 a 8 dias. Então, eu posso dizer que eu conheço a realidade amazônica. Então, essa questão é fundamental. Você conhecer, falar daquilo que você realmente conhece. Além do que, há muitos anos eu também estudo a questão amazônica. Aprendi muito de Amazônia com um cara que conhecia demais essa questão, que foi o falecido almirante Roberto Gama e Silva. Aliás, um parêntese, foi Roberto Gama e Silva quem utilizou politicamente pela primeira vez o lema Brasil acima de tudo e criou a expressão Deus acima de todos. O royalty é dele, almirante Gama e Silva. Então, só um parênteses. Mas sobre a Amazônia, da qual ele era um grande especialista, desde aquela época ele pregava que a Amazônia não tem que ser preservada. Ele dizia, Gama e Silva, que o verbo certo para a Amazônia é conservar. Conservar a Amazônia significa o quê? Explorá-la economicamente, de maneira racional, sustentável, respeitando o meio ambiente e respeitando a realidade cultural fantástica dos povos daquela região. São brasileiros com característica indígena. Eles sabem tudo daquela região. O nosso exército brasileiro, por exemplo, a maioria dos nossos soldados especialistas em guerra na selva, imbatíveis nessa questão, são profundos conhecedores da Amazônia, porque são índios. Então, eles sabem do que estão falando. A Amazônia não pega fogo. Bolsonaro tem razão na explicação aos árabes. Se você for lá, por exemplo, no meio da reserva de Mamirauá e acender um fósforo, uma vela, à noite, sabe o que você vai ver? Um monte de olho de jacaré, um oceano de jacaré dentro d'água. Então, aquilo é outra realidade. Se você for um pouquinho mais cedo, numa outra área da mesma reserva, você vai fazer carinho na cabeça do boto cor-de-rosa. Então, isso tudo no mesmo espaço, numa mesma reserva natural conservada pelo Brasil. Então, essa história, o que nós precisamos para a Amazônia é, primeiro, ter uma política brasileira para aquela região. Isso aí é o que sempre faltou. Eu sou um defensor da tese que o Brasil não trata como deveria a Amazônia. Melhorou um pouco agora com o discurso do governo Bolsonaro, com a ida do general Hamilton Mourão para a presidência do Conselho da Amazônia. Mas ainda estamos muito longe do que precisa ser feito para aquilo ali. Ali, a única saída é desenvolvimento regional sustentável. Aquilo tudo é muito longe. Cada caminho que você persegue naquela Amazônia, são 14 horas para se deslocar nas principais áreas ali. Tem estrada só pelo rio. Então, nada é fácil, nada é simples. Chove muito em algumas estações. Na baixa, você tem estradas que são criadas secas do rio. Então, você tem que ter uma outra estratégia de se transportar por ali. E a economia ali tem muitas inovações. Por exemplo, a pecuária lá foi uma coisa que não deu certo. Mas em determinadas regiões, perto dali, na região do Rio Urubu, por exemplo, em vez de criar boi, o pessoal está criando abelha jataí. É o boi voador. Então, são realidades diferentes de um Brasil que a gente não conhece e tem que conhecer. Agora, a pergunta inicial. Por que que esculhambam tanto a Amazônia? Oh, elementar, meu caro Watson, porque lá tem tudo que o mundo gostaria que tivesse para explorar economicamente e que não tem condição, porque aquilo ali é muita distância, é muito complexo e o Brasil, mal ou bem, ainda tem alguma soberania sobre aquilo ali. Mas, repito, precisamos exercer essa soberania com mais competência do que exercemos hoje, com desenvolvimento real para as pessoas que vivem ali.
as análises de Jorge Serrão aqui no 3 em 1. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, mas ainda falando do presidente Jair Bolsonaro, porque a filiação marcada para o próximo dia 22 ao Partido Liberal foi cancelada em comum acordo entre as partes. Bolsonaro afirmou que tem muita coisa a conversar com Valdemar da Costa Neto, ainda para alinhar as pautas conservadoras, questões de interesse nacional e internacional, além de acordos políticos para as eleições de 2022. Então, a gente separou um trecho do que o presidente falou lá em Dubai, justamente sobre esse cancelamento. Acompanhe.
Tem muita coisa a conversar com o Valdemar da Costa Neto ainda, porque afinal de contas não é a minha bandeira que vai ficar isolada no partido dele. Nós queremos é um projeto de Brasil, e o discurso não é apenas o meu, é do presidente do partido também. Nós estamos perfeitamente alinhados. Por várias questões, como acabou de ter uma resposta agora, a gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB. Não tem o candidato em São Paulo ainda, talvez o Tarcísio aceite esse desafio, seria muito bom para São Paulo e para o Brasil, mas temos muita coisa a afinar, acertar ainda. Por exemplo, o discurso meio do Valdemar, nas questões das pautas conservadoras, nas questões de interesse nacional, na política de relações exteriores, estamos indo muito bem, a questão de defesa também, os ministros, o padrão dos ministros que nós temos a continuar, obviamente. Então, o casamento tem que ser perfeito, né? Se não for 100%, que seja 99%. Essa é a ideia. É isso que o povo espera de todos nós, é a continuidade da mudança.
O casamento tem que ser perfeito, ou 100% ou 99%, fala de Jair Bolsonaro lá em Dubai, justificando, né, o cancelamento ou adiamento da filiação ao Partido Liberal PL de Valdemar da Costa Neto. Eu começo essa rodada com a Bruna Torlé, porque o presidente tem esse hábito de fazer analogias com casamento, namoro, enfim. Tudo caminhava para um desfecho feliz, até data tinha, dia 22. Agora, algumas coisas aconteceram, essas trocas de mensagens, e por alguma razão eles não se acertaram. Tem clima para avançar?
Pois eu acho que não, Daniel. Engraçado, né? 99% casamento, nunca vi casamento perfeito. Acho que o Bolsonaro ele precisa baixar um pouquinho as expectativas. De qualquer maneira, o grande problema é o fato de o PL ser um aliado importante do PSDB aqui em São Paulo e já haver o acordo prévio de o PL apoiar aquele indicado pelo governador João Dória, que é o maior rival do Jair Bolsonaro, não em termos de popular, acho que eles rivalizam talvez no máximo em desaprovação, né? Acho que o Dória ganha dele nisso, né? O João Dória ele tem 71% de desaprovação, o Bolsonaro consegue ter menos. Dizem que ele tem tanta desaprovação, o Dória ganha disparado nesse ponto. Ainda assim, eles são rivais por uma série de questões que o João Dória tentou se impor de qualquer maneira durante a pandemia, né? Então, gerou-se uma rivalidade. Seria um absurdo, realmente, o Bolsonaro estar filiado a um partido que apoiasse o João Dória, o candidato do João Dória ao governo do Estado de São Paulo. E sem o Estado de São Paulo, o Bolsonaro aprendeu com a eleição de 2020. A eleição de 2020 foi um fiasco, justamente porque ele apoiou o Celso Russomano num acordo que envolvia Arthur Lira como seu presidente da Câmara, e o Celso Russomano é um aliado histórico aqui em São Paulo do Bruno Covas, e toda a base conservadora sabia que não daria certo, né? Ainda assim, o Bolsonaro insistiu. Hoje em dia ele tem um pouco mais de atenção às informações que chegam da base regional, e a base regional deixa muito claro que o mais importante para os conservadores aqui em São Paulo é jamais, em tempo algum, ter nenhum tipo de aliança com o PSDB, já que a força que tucana, né, é o reduto que permite o PSDB continuar na política, tá? A grande força do PSDB é ele se manter no governo de São Paulo. E o PSDB ele não desiste da estratégia de tentar reconquistar a classe média que um dia o confundiu com o partido direitista. Já não confunde mais, então é importante para o Bolsonaro, se ele quer ser uma liderança conservadora e deixar aí lideranças no seu lugar, ter aqui um governador alinhado com o governo federal. Maior estado do país, segundo maior PIB do país, não é à toa que o presidente fale claramente que, sem poder decidir, ajudar na decisão sobre o nome para disputar o governo de São Paulo, não tem casamento.
Então, Serrão, Bolsonaro deve ter dito, ou eu tenho autonomia ou eu estou fora.
Com certeza isso. Me auxilia aqui, São Tiririca. 22, 22, Valdemar se deu mal. 22, 22, o Bolsonaro é animal. Ferrou o Valdemar.
O acordo que o PL queria era que Bolsonaro entrasse para o partido e ficasse totalmente submisso à legenda, certo? Com Bolsonaro, esse papo não dá certo. Ele queria o controle regional da legenda, sobretudo aqui em São Paulo e também nos estados do Nordeste, onde alguns integrantes do PL, Partido Liberal, ameaçavam fazer acordo com Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, opa, Bolsonaro jogou. Quando ele falou que faltava 99% para o fechamento desse acordo político com o PL, opa, a gente ficou ressabiado, porque nesse 1% devia ter um problemão. Qualquer negociação com um partido dessa base aliada, um partido que tem tradição de negociações esquisitas, o partido que ficou famoso no escândalo do Mensalão, naquela comparceria com Lula, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de casamento. Porque isso não é um casamento do bem, não. É o diabo tentando casar aí com a filha de Jesus. Esse casamento não vai se viabilizar. Não é possível que politicamente saia boa coisa daí. Mas Bolsonaro não tem jeito, foi obrigado a se aliar ao Centrão para não ser derrubado. Então, só resta para ele estar em parceria com PP, PL, PRB e outros menos votados. E que terão dificuldade até de eleger muita gente na eleição do ano que vem, porque a tendência do eleitorado brasileiro ainda é fortíssima de rejeitar políticos que tenham DNA relacionado à corrupção. Então, Bolsonaro vai ter que se virar nos 30 ou nos 22, né? Ou em qualquer outro número partidário, para tentar desenhar uma identidade política para ele, que essas alianças para a eleição de 2022 não o comprometam. Agora, a prioridade máxima de Bolsonaro, por enquanto, é impedir que qualquer partido desse aliado dele, nesse casamento esquisito, tente formar qualquer aliança com Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele conseguir isso, ele neutraliza o PT e vem com grandes chances na sucessão presidencial. Se não, o bicho pode pegar.
Fábio Piperno, há quem diga também que o fator Sérgio Moro e prévias do PSDB também podem interferir nessa decisão ou nesse anúncio de Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação?
Sem dúvida nenhuma, a entrada do ex-ministro Sérgio Moro no jogo mexeu com o tabuleiro, principalmente do centro para a direita. E no caso do PSDB, Bolsonaro também, ele aguarda atentamente o resultado, porque o partido tomará destinos diferentes conforme seja o Dória ou Eduardo Leite o vencedor. Agora, sabe que uns anos atrás, umas duas décadas atrás, havia um programa de televisão chamado Namoro na TV. Ou seja, se esse programa existisse, podiam mandar o Bolsonaro para lá. Porque lá o sujeito pedia, lá, moço, namoro e tal. E aí, às vezes aceitava, às vezes dava certo, às vezes dava não. Porque vejam bem, Bolsonaro já tentou namorar o PRTB, né? E falou com a família de Levi Fidelix, recebeu um não. Tentou o PTB de Roberto Jefferson. Bem, se nem Roberto Jefferson hoje é um nome consensual no partido, imagina Bolsonaro. Tentou o Republicanos, tentou Patriotas, falou-se no PP e agora foi bater no PL. E aí, vejam, a culpa não é exclusiva do presidente da República. É que não dá também para encarar os partidos políticos do Brasil como um monolito ideologicamente homogêneo, uniforme, porque eles não são. No caso do PL, por exemplo, tem toda essa problemática de São Paulo. E o PL está fechado com o Rodrigo Garcia, o vice de Dória, e é por isso que a prévia é importante, porque se Dória perde a prévia, pode ser que ele tente ser candidato à reeleição. Vencendo, ele abre espaço para o Rodrigo Garcia ser, de fato, candidato, e aí o PL está fechado com ele. O PL não vai abrir mão de um candidato que vai ter o apoio da máquina para entregar a máquina de São Paulo para Eduardo Bolsonaro. Se você cruza o país e vai para o Amazonas, o deputado Marcelo Ramos, que é a maior liderança do partido naquele estado e atual vice-presidente da Câmara, um cargo importante, Marcelo Ramos falou, bom, se Bolsonaro entrar, eu saio. Lá no Nordeste, são 3, 4 estados que já estão muito próximos da órbita aí do ex-presidente Lula, como historicamente eles foram. Esses estados, por exemplo, tanto o PL quanto o PP tem o vice-governador da Bahia é o vice-governador do governador do PT. Então, é óbvio que é muito difícil negociar isso. E essa negociação será, sim, bastante intrincada.
Agora, Constantino, conhecendo o modus operandi, o estilo de Jair Bolsonaro, talvez não seja melhor para ele tentar fechar com uma sigla nanica para que ele tenha justamente essa autonomia para mandar e desmandar, entre aspas. O que você acha?
Daniel, esse é um ponto que com certeza está passando pela cabeça do Bolsonaro e nas bases bolsonaristas está tendo discussão. Tem gente que acha que ele tinha que ir por esse caminho para ele ter o controle, para ele estar mais limpo, não se manchar em relação ao discurso de ter que estar com o Valdemar Costa Neto ou com o Ciro Nogueira. Por outro lado, ele abre mão da capilaridade, né? Somar PP e PL são mais de 1000 prefeituras. E isso numa eleição onde já há um desgaste natural depois de 3 anos de governo, quase 4 em outubro do ano que vem, é óbvio que isso pesa, é diferente do fator novidade quando ele chegou como um outsider ali em 2018, apesar de 6, 7 mandatos na Câmara, né? Teve a questão da facada, que mexeu com a comoção das pessoas e tudo mais. Agora, já que o presidente gosta de fazer analogia com casamento, vamos um passo além mantendo essa analogia. O que o Piperno disse é verdade, os partidos brasileiros não têm uma identidade ideológica, doutrinária, programática, o que se assemelha muito ao quê, né? A um prostíbulo, muitas vezes. São siglas de aluguel, vão para onde o dinheiro aponta, o poder está, né? Então, se é isso, o presidente está tendo que negociar um casamento com a menina de programa, né? A vantagem disso é que, pelo menos, não se espera grandes traições, porque você não espera fidelidade. Né? A traição vem de alguém como Sérgio Moro, por exemplo. Agora, do Valdemar Costa Neto, se ele apunhalar o presidente pelas costas, ninguém vai achar que é uma grande traição inesperada. Né? Então, o presidente está tendo que amarrar bem esse casamento justamente porque ele sabe que do outro lado não há amor, né? Não há paixão, não há fidelidade. Então, a questão de São Paulo é muito relevante, tanto que ele mencionou, inclusive uma vez mais tentando forçar quase o seu ministro Tarcísio Gomes de Freitas sair candidato, né, pelo Estado, o que seria, creio eu, muito positivo para os paulistas e para os brasileiros em geral, né? Mas resta o ministro aceitar essa empreitada. E tem pontos nevrálgicos aí no Nordeste, como apontou também o Piperno. Então, esse vai e vem do presidente gera insegurança nos seus, inclusive, correligionários. Eu conversava, entrevistei um deputado bolsonarista essa semana agora, e ele mesmo disse, não, o presidente falou 99% certo. Eu, já conhecendo Bolsonaro, só espero ele assinar, né, a ficha de filiação de algum partido para me mexer. Senão, para mim, ainda está em aberto. E dito e feito, né? 2 dias depois, 3 dias depois, o próprio presidente coloca isso em cima do muro. Então, é muito difícil, tá? Nós temos que, no mínimo, ter alguma empatia para entender que não é trivial, ele não pode sair candidato avulso, a lei não permite, ele tem que aportar em algum partido. Os nanicos também carregam problemas, e além de perder a capilaridade, então, são escolhas de Sofia. O presidente vai ter que ir pelo menos pior, né? Pelo caminho ali que ele julga mais vantajoso dentro da estratégia de poder dele e também das causas que ele, de certa forma, defende. Só vale notar, para terminar, que o Brasil não tem um partido conservador. Tem muitos partidos de esquerda e muitos partidos fisiológicos. Não tem um partido conservador.
Antes do intervalo, um rápido comentário de Bruna Torlai. Rápido.
Só para corrigir uma informação, tá? O PTB em nenhum momento Bolsonaro, não foi o PTB que rejeitou o Bolsonaro em nenhum momento. O PTB mantém aí as portas abertas para o Jair Bolsonaro e talvez numa negociação futura não é impossível que seja o partido que fique a ele como opção, já que ali ele tem pelo menos um ensaio de estatuto para que o PTB um dia se torne um partido conservador. Isso é algo que a gente tem que esperar antes de afirmar que tenha havido qualquer tipo de tentativa e ruptura posterior.
Rápida parada, daqui a pouco o 3 em 1 volta com muito mais notícias e também opinião e discussão. Fica por aí.
O Brasileirão está na sua fase decisiva. Amanhã, às 16h. E a Jovem Pan entra em campo com você. Com show de transmissão, credibilidade, informação e opinião. Para transmitir Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, no AM FM da Jovem Pan, com narração de Nilson César.
Partiu! Bateu!
O Galo sonha com o título do campeonato e o Furacão persegue uma vaga na Libertadores. As emoções do jogo você acompanha na transmissão da Jovem Pan, no rádio em AM FM, a partir das 16h. Oferecimento PagSeguro. Mude para o PagBank, a conta que rende mais que a poupança. Baixe já o Super App. Porto Seguro. Seguro de vida a partir de R$ 9,30 por mês. Quem tem Porto tem. Acesse portoseguro.com.br.
Vem comigo pra contar que rende. Se liberte da conta corrente. Mude para o PagBank. A conta render aqui rende pra gente. A conta render aqui pra gente. Rende, rende. Não tem que entender finanças. Não tem taxa nem cobrança. Seu dinheiro rende, rende, rende. Mais que a poupança.
Menina, fechei um seguro de vida sensacional. Tem seguro viagem, telemedicina e reparos residenciais.
Ué, mas seguro de vida tem como usar em vida?
Tem, e o melhor, tudo isso por R$ 9,30 por mês. Você contrata rapidinho, tudo pelo site.
Uau, adorei!
Quem tem Porto tem seguro de vida com benefícios para usar ainda em vida. Consulte um corretor ou acesse portoseguro.com.br.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
Algo que não possa, sabe, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como um jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, sabe? Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. Quando não há ofensa moral, quando não há ofensa pessoal, eu acho que nas divergências políticas, todo mundo joga bruto porque todo mundo quer ganhar. Eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas eu quero lhe dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Alckmin. Eu não estou discutindo vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidi ser candidato, aí sim eu vou sair a campo para procurar alguém para ser vice.
Legal, estamos de volta para toda a rede de rádio Jovem Pan falando das pré-candidaturas. Lula, inclusive, falou da possibilidade de ter Geraldo Alckmin como seu candidato a vice. Enfim, vamos então reverberar e analisar não só as falas de Luiz Inácio Lula da Silva no Parlamento Europeu, como também a resposta de Sérgio Moro à citação de Lula a ele. Vamos começar essa rodada com Fábio Piperno. Sérgio Moro já adotou uma postura de pré-candidato. Agora, gostaria que, além da postura de Sérgio Moro, você analisasse o que disse Lula.
Daniel, Moro, ele vai tentar alvejar Lula e Bolsonaro. Ele é, sim, o juiz que foi, o digamos, o grande algoz do PT no auge aí do Petrolão, né? Ele exerceu um papel fundamental, aliás, um papel protagonista durante toda aquela operação, e foram vários anos, então é óbvio que ele tem esse recall. E é claro que isso é para ele um ativo eleitoral importante quando ele vai se comunicar com o eleitor. Da mesma forma, e isso ficou muito evidente no discurso dele lá no dia 10, e já falamos muito sobre isso, que Bolsonaro passa a ser também um alvo importante porque ele quer exatamente esse eleitor, esse bolsonarista, ex-bolsonarista desgarrado aí da base de apoio do presidente. Em relação ao que o Lula disse sobre o Alckmin, nenhum tipo de acordo que o Lula faça nesse sentido, me surpreende. Tá? Lula já brigou com muita gente do espectro mais conservador e até mesmo da esquerda. Veja, Brizola chamava Lula de um sapo barbudo. E aí se reconciliaram muitas vezes, brigaram de novo, se reconciliaram outras, brigaram. Foi assim durante a vida toda. E com muitos setores mais conservadores, a relação também é assim. Até porque Lula é, muito mais do que os outros quadros da esquerda brasileira, também um conciliador pragmático. Ele tem objetivos, que estão, inclusive, muitas vezes acima de ideologias. E vejam bem, o PT disputou 8 eleições na fase de redemocratização. Foi primeiro ou segundo em todas elas. Por coincidência, as 4 eleições que o PT venceu, o PT tinha um vice moderado. José de Alencar, 2 vezes com Lula, Michel Temer, 2 vezes com a Dilma. Quando o PT optou por um vice de esquerda, o senador Bizol, em 89, depois Aloysio Mercadante, em 94, Brizola, em 98, e recentemente Daniela Dávila, o PT não agregou nada. É esquerda mais esquerda, ou seja, é um eleitor que o Lula naturalmente, que o PT naturalmente já teria no segundo turno. Então, é óbvio que quando ele busca alguém como o Alckmin, ele quer sim interlocução com outro setor que hoje não é simpático ao petismo. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver aí nesse prolongamento.
Agora, Rodrigo Constantino, o Piperno falou que a Lava Jato é um ativo eleitoral de Sérgio Moro e que o Moro vai justamente tentar buscar o eleitor de Jair Bolsonaro. E, por fim, ele falou que o Lula é conciliador e que um vice moderado talvez fosse a saída para essa candidatura de Lula. Gostaria de sua análise.
Vamos lá então, Daniel. Primeiro ponto, começando aí pelo Lula e Alckmin, né? Eu acho um tremendo mico isso para o Geraldo Alckmin, que em que pese todo tipo de crítica legítima, defeito que ele tenha como gestor e tudo, está muito longe, né, de alguém como Lula, que é um ex-presidiário descondenado, só porque tem amigos, companheiros supremos, né? Não é porque ele foi inocentado. Então, para o Alckmin, nessa altura do campeonato, manchar a sua trajetória, a sua reputação dessa forma, denota desespero mesmo, né? Agora, lembra sempre que o PT e o PSDB se digladiando de vida e morte era uma questão de teatro de tesouras. Não são tão diferentes assim em termos ideológicos. É engraçadíssimo ver o Lula falando que é que nem futebol, aliás, ele adora as metáforas futebolísticas, canelada e tudo, depois levanta e se abraça, né? Só não pode ofensa moral e pessoal, mas o PT chama todo mundo de nazista, né? O PT só sabe dar abaixo da cintura e ofender e rotular os adversários. Até o José Serra, que é mais socialista do que o próprio Lula, era chamado de neoliberal, direita, fascista pelo PT, né? Olha o que o PT fez com a Marina Silva, né? Do ex-petista, formalmente falando, porque a essência sempre continuou petista, ela apenas se embalou em clorofila. Sobre a postura do Moro, né? Vamos lá. Essa terceira via que surgiu até agora, toda ela tem um grave defeito. Ela toda é meio tucana. O que quer dizer que se descer do muro, desce do lado esquerdo no colo de um petista. Falta essa terceira via, né, atacar muito mais o PT, a ameaça lulista ao Brasil, do que o Bolsonaro, que tem defeitos e merece críticas, mas está longe de representar a mesma ameaça. E aí é que está o problema da terceira via. Ela prefere ficar insistindo numa narrativa, na melhor das hipóteses, equidistante entre os dois extremos, PT e Bolsonaro, e na prática concentrando sua munição para atacar Bolsonaro, demonizar Bolsonaro, o que é diferente de apontar defeitos ou erros, né? Então é bom o Moro sair dessa zona de conforto e ter que voltar a lembrar quem é o PT, né? Porque já tinha gente especulando que ele ia acabar daqui a pouco no palanque junto com o Lula, né? Então é bom ele lembrar disso e falar, ó, você é corrupto, para de vir falar aqui de Petrobras, que a culpa é minha, né? Estão querendo transformar o xerife em bandido porque querem transformar bandido em herói. E é exatamente isso, ele tem que subir o tom, é com o PT. Se ele tem a pretensão de ocupar um espaço ao centro e roubar alguns votos da direita, ele tem que mudar muito a postura e o discurso. Só que o primeiro discurso dele de política foi típico de tucano. Mas é porque ele é assessorado por esses marqueteiros e essa mídia. Tanto que ele quis acenar para a velha imprensa ali, né? É uma imprensa que chama, como fez hoje, né, o maior vitorioso das eleições na Argentina desse final de semana, de ultradireita, porque é um defensor de Bolsonaro e Trump. Né? Nem é um libertário. mas chamou lá o economista de ultradireita. É uma mídia que nunca, nunca, eu desafio quem está nos ouvindo e vendo, nunca chamou a esquerda de ultra-esquerda, mesmo que seja do Foro de São Paulo, mesmo que seja do PT ou do PSOL, né? Como é o caso do governo argentino, que é um governo lulista. Então, eles se recusam a chamar a esquerda radical de ultra-esquerda, mas bastou não ser tucano para ser rotulado de ultra-direita. Enquanto a postura da terceira via for essa, não convence ninguém aqui da direita.
Agora, Bruna Torlai, o quanto Geraldo Alckmin poderia tornar a candidatura de Lula mais palatável? Será que o eleitor do PSDB votaria em Lula por conta de Geraldo Alckmin? Você acha que Lula conseguiria arregimentar dissidentes do PSDB ou mesmo tornar a chapa mais viável, mais palatável? Eu gostaria da sua análise.
Olha, eu acho um pouco difícil, porque o eleitorado do Geraldo Alckmin é justamente todo o interior do estado de São Paulo. O Alckmin, ele é muito querido até hoje no interior. O Alckmin durante a sua gestão, ele fazia o dinheiro chegar a todos os municípios. Se você analisar mesmo os indicadores de educação, a educação que é um dos maiores problemas brasileiros, a gente tem alguns municípios paulistas que têm um índice de desenvolvimento, né, o IDEB, mais elevado. Então, a gente tem a parceria, enfim, o estado de São Paulo durante a gestão Alckmin, não é à toa que ele foi popular e foi reeleito e tem prestígio. Ele fez uma gestão competente. Não vou nem aqui entrar no mérito das questões das políticas públicas, porque ele realmente é alguém que está mais próximo da social-democracia, tá? Ele é alguém da social-democracia com aspecto conservador. Então, ele, em aparência, ele parece realmente um conservador, embora ele implemente políticas públicas caras a social-democracia, por isso que o PSDB é um partido tão ideal para ele. Mas o Constantino falou muito bem, seria uma mancha em sua trajetória, porque ele é um homem probo, né? Ele é alguém que mesmo nas acusações de corrupção nunca foram diretamente dirigidas a ele, foram coisas que podem ter acontecido no seu governo, como a corrupção acontece em qualquer governo. Mas o Alckmin não é um corrupto, o Alckmin não é um chefe de quadrilha. De repente ele se alia com um chefe de quadrilha. Eu achei engraçadíssima uma frase do Lula, para que só poucos estão dando repercussão. A certa altura do seu discursinho capenga na Europa, ele diz o seguinte: eu estou inocente. Olha só, o juiz que me processou é suspeito hoje e eu estou inocente. Curiosamente, foi uma das poucas vezes na vida que o Lula usou bem o português, porque ele está inocente, ele não é inocente. Ele está porque o STF, seus amigos ministros do STF, deram um jeitinho de tirar dele a condenação. Mas estar é um verbo provisório, não é um verbo de essência. Em essência, o Lula é corrupto, o Lula é culpado, o Lula é um chefe de quadrilha. Então, nesse sentido, é complicado. Portanto, o Moro, a partir do momento que ele permanece junto com o Podemos, insistindo num discurso social-democrata, faria até sentido a gente ver aí uma chapa entre o Moro e o Alckmin, porque são ambos de matriz social-democrata, que é uma forma é a tal da esquerda moderada, não é a esquerda radical, é a esquerda moderada, mas é uma esquerda moderada de pessoas que têm uma trajetória que não é marcada pela atitude de crime organizado, que é o caso do PT, né? Então é muito estranho a terceira via flertar com o Lula em vez de flertar aí com figuras mais da sua estirpe, né? E nesse sentido aí, se o Lula e o Alckmin formarem uma chapa, a gente só vai perceber na cara o quanto que o PSDB desistiu de ser um partido com um pingo de respeitabilidade. Não acredito que o eleitorado de direita vote nem Moro, nem Alckmin, nem qualquer um deles. De qualquer maneira, se o eleitorado que ainda tem simpatia pelo PSDB, né, os moderados que não entendem muito bem a diferença entre social-democracia e liberalismo, se esse pessoal vira o Geraldo Alckmin numa chapa com o Lula, acabou totalmente para essa ala aí da política brasileira, porque não acredito que o Geraldo Alckmin traga votos conservadores, entre muitas aspas, para o PT. Eu só acredito que isso vá acabar com a sua própria imagem, porque esse eleitorado é fortemente antipetista. E esse eleitorado, que é o eleitorado do Alckmin, votou em Bolsonaro em 2018, ainda que tenha sido voto antipetista, não voto convicto conservador, o antipetismo é mais forte neles do que qualquer outra coisa.
Antes de encerrar essa rodada, eu queria fazer um exercício com Jorge Serrão. Se você fosse o marqueteiro de Geraldo Alckmin, você orientaria ele a sair como candidato ao governo do estado de São Paulo ou sair como vice na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República?
Então vamos dar na consultoria aqui inteiramente de grátis. Claro que eu sairia, indicaria a ele que saísse candidato ao governo do estado. Por isso, essa tucanagem contra Geraldo Alckmin. Estão tentando jogar para ele uma armadilha, porque essa aliança dele com o Lula é improvável, impossível e inviável. Não tem nada a ver, é óleo com água, não vai misturar, entendeu? Então, essa questão do Geraldo Alckmin, estão tentando dentro do PSDB tirá-lo da jogada, porque sabem que ele é alguém com chance da candidatura ao governo do estado, provavelmente em parceria com Márcio França. Então estão jogando para quê? Botar Alckmin para fora do partido, para que ele vá para o PSB e forme realmente essa chapa, e abra caminho para o Rodrigo Garcia e talvez até para o governador João Dória, que ontem não conseguiu brilhar, coitado, no pódio da Fórmula 1. Está impopular.
3 em 1 faz uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias e opinião. Até já.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, segunda-feira, feriado 15 de novembro, proclamação da República, hein? E o rodízio municipal de veículos está suspenso no centro expandido da capital paulista. Agora, dificuldades, hein, para quem foi pro litoral. A viagem de retorno à capital e também bem como o interior e outras localidades. Motorista vai encontrando condicionamento agora, portanto, no sistema Anchieta Imigrantes. Nós temos aí a operação subida, a maior capacidade que a concessionária pode proporcionar aos motoristas, 2x8, ou seja, a descida unicamente pela pista sul da Via Anchieta e a subida pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e também a pista norte da Via Anchieta. A movimentação foi muito intensa. Entre sexta e domingo, 1,8 milhão de veículos circularam pelos principais corredores rodoviários que ligam a capital ao interior e também o litoral sul, em ambos os sentidos, de acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp. Só no sistema Anchieta Imigrantes, 401 mil. No sistema Anchieta Imigrantes, 687 mil. Ayrton Senna, Carvalho Pinto, 258 mil, Castelo Branco, Raposo Tavares. E também tivemos 541 mil no sistema Anhanguera, Bandeirantes. Muita atenção, hein, motorista? O retorno seguro.
Deputado sem voz. Isso é simplesmente inaceitável e sem precedente. Típico de regime policialesco.
Bruna Torlai, um tweet.
A característica da democracia e de um parlamentar é fazer uso da palavra para representar um partido tomado da sociedade. Cortar o poder de palavra de um parlamentar é um dos maiores ataques, os mais ataques mais claros à democracia que a gente já viu. Curioso que esse pessoal fale em ataque à democracia, né?
Piperno, ataque à democracia, concorda?
Então, será que a extrema-direita Bolsonaro e seus porta-vozes, em algum momento, eles defenderam os direitos do youtuber Felipe Neto, que recebeu ameaça de enquadramento na Lei de Segurança Nacional por André Mendonça, então ministro da Justiça e o indicado de Bolsonaro para o STF?
Para fechar, Serrão.
Daniel destruiu simplesmente na entrevista à Jovem Pan todos os argumentos inconstitucionais e ilegais com os quais Alexandre de Moraes o colocou na prisão. Ponto.
Bom, justamente sobre esse tema, nós colocamos uma enquete para que os espectadores e ouvintes e internautas pudessem votar. A pergunta foi a seguinte: você acha que são justas as restrições que estão sendo impostas a Daniel Silveira, o parlamentar federal do PSL do Rio de Janeiro? 92,9% das pessoas votaram não. Não são justas. Agora, a minoria, 7,1%, acham que sim, são justas. Nós agradecemos demais, viu, a participação de todos que foram no site da Jovem Pan e votaram e colaboraram com o 3 em 1. Bem, temos tempo para mais análises? Perfeito. Então, claro, claro, eu quero, claro, agradecer demais a participação do Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Constantino, prazer em conhecê-lo, obrigado. Jorge Serrão, Bruna Torlai e Fábio Piperno, bom demais fazer o 3 em 1 com vocês. Muito obrigado. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Na sequência, os pingos nos is, campeão de audiência aqui da Jovem Pan, hoje com meu amigo Marcelo Matos. Não perca. Até mais, gente. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio